Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui ao meu lado, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira, dia do podcast mais famoso do mercado. Estamos aí com uma turma de peso para comentar. Tem gente lá de Nova York participando do nosso encontro. Então, estou muito animado aí, vai ser top demais.
Sim, a gente está chique, internacional hoje. Já vou apresentar o nosso convidado. Mas antes, Gerson, eu queria falar, o nosso tema do episódio hoje é aquele assunto que todo mundo gosta, né? Para onde vai o dólar? Né? Então, a gente vai falar como todo o cenário de câmbio, que hoje está abaixo de R$5. A gente vai falar de perspectivas e, claro, da importância de diversificar a carteira de investimentos com a moeda americana. Então, quero apresentar aqui o nosso primeiro convidado, que vai dar todo o contexto macro do câmbio. Está aqui com a gente o economista Leonardo Paiva.
E Marcele, Gerson, Portilho, todo o time. Muito bom estar aqui de volta. Vamos lá para mais um.
E, direto de Nova York, como o Gerson já falou, nós estamos aqui com o André Portilho, que é Head de Digital Assets aqui do BTG. Ele vai falar aí de todo esse contexto do câmbio. Ele vai trazer mais detalhes do BTG Doll, que é um produto aqui do BTG que permite investir em dólar com a tecnologia blockchain. E, aproveitando a presença do Portilho aqui, a gente também vai falar um pouco de criptoativos. Olá, Portilho.
Tudo bem, pessoal? Gerson, Léo, Marcele, um prazer estar aqui de novo. Vamos lá.
Bom, quero começar aí com esse cenário, né, para trazer todo mundo aí para o contexto atual. Em 2023, dados que eu peguei até o fechamento de quarta-feira, dia 10 de maio, o dólar cai quase 6%. E está abaixo de R$5. O valor mais alto da moeda americana foi em janeiro, R$ 5,45, e o mais baixo ali em meados de abril, quando bateu R$ 4,92. Léo, o dólar, né, no contexto aí, é sempre um ativo de menos risco, ou seja, os investidores partem para ele em momentos de estresse de mercado. Então, a gente pode dizer que essa queda ali em relação com o real é porque houve uma melhora da percepção de risco global?
Eu acho que aqui tem alguns pontos importantes para a gente entender esse cenário, porque a gente está vendo uma participação um pouco mais forte dos emergentes nessa cesta de moedas global, né? Realmente recebendo um fluxo um pouco melhor. Acho que o primeiro ponto, realmente existe uma volatilidade nesse momento menor no mercado, quando a gente olha o VIX, que é o índice de volatilidade das opções do S&P, basicamente está num patamar historicamente muito baixo. Então, o primeiro ponto que mostra que a gente tem um cenário com menor precificação de risco. O próprio S&P, a Bolsa Americana, está num patamar elevado, num cenário de até earnings surprise relativamente positivo, não muito elevado, mas positivo. Então, ainda com bons resultados nas companhias americanas, estão empacotando tudo isso, a gente realmente vê um cenário um pouco melhor. Obviamente, a gente tem alguns riscos que não se dissiparam 100%, então riscos em relação ao mercado bancário estão sendo monitorados, apesar de hoje ser muito mais brando do que já foi no passado recente. E outras questões também relevantes. Conflito entre Rússia e Ucrânia ainda está em vigência, ainda é um ponto de atenção. A gente ainda tem um descasamento de algumas commodities globais. A gente tem a retomada da China, que não é um ritmo muito certo. Então, a gente empacota tudo isso, ainda tem um balanço de riscos povoado por muitas questões. Mas fato é que a gente realmente tem um cenário com menos risco atualmente e precificado. E esse cenário tem sido mais favorável para moedas emergentes. O real é um dos destaques nesse conjunto de países. E aqui tem algumas questões importantes relacionadas ao ciclo global, né? A gente basicamente entende aqui na nossa visão da área aqui de pesquisa que a gente chegou ao fim do ciclo de ajustes altistas na taxa de juros americana. Ainda tem um espaço para crescimento dos juros na Europa, né? Inclusive, é sempre bom ressaltar, o mandato na Europa não é um mandato duplo, é um mandato que só direciona o controle da inflação. Então, inclusive, o BCE tem uma comunicação mais hawkish hoje, mais dura, endereçando efetivamente a diversidade da questão inflacionária por lá. Então, isso acaba também deixando o dólar um pouco mais fraco em relação à cesta de moedas desenvolvidas, né? E esse cenário também, obviamente, com menos risco, faz com que os fluxos financeiros também direcione mais para outras oportunidades como países emergentes. O Brasil é uma parte dessa cesta e acaba recebendo fluxo. Então, isso acaba juntando a conjuntura global do fim do ajuste de ciclo altista americano, e chegando nos 5,25, 5,12, ponto médio, e o BCE ainda subindo, e com o cenário, com riscos que foram dissipados, pelo menos momentaneamente, acaba sendo positivo aqui no âmbito global para deixar a nossa moeda nesse patamar mais apreciado, né, pensando em termos recentes.
E a gente até viu, né, Léo, ontem, né, de quarta para quinta, o Banco Central da Inglaterra também subindo 25 bips de juros, e na mesma linha do Banco Central Europeu subindo e dizendo que vai subir mais, né? Então acho que além disso, perspectiva para frente ainda talvez de fortalecimento da cesta, né?
É perfeito, né? A gente tem tanto a Libra como o Euro com espaço para isso. O próprio Yen também, japonês, acho que o ponto aqui é que a nova diretoria do BOD, ela não sinalizou, pelo menos no curtíssimo prazo, uma mudança no guidance em relação à gestão de política monetária, mas isso pode acontecer num futuro próximo. E isso também pode resultar num fortalecimento do Yen, por consequência, um enfraquecimento do XY, né, do dólar global versus a cesta de moedas de países desenvolvidos importantes. Então, acho que tudo isso aqui acaba servindo de pano de fundo para esse cenário de um dólar global mais fraco e de uma moeda de país emergente, como o caso do Brasil real aqui, um pouco mais forte.
E, Portilho, eu queria te perguntar, até Gerson também, eu sei que o nosso tema hoje é dólar, né? Mas já falando dos outros ativos, a gente começou falando aí desse cenário de juros, né? A gente viu o mercado falando desde a semana passada aí que o Fed, que é o Banco Central Americano, o Federal Reserve, está próximo ali do fim do ciclo de alta. Como que vocês acham que os criptoativos, dólar também, se o Léo quiser complementar, ações, como que pode reagir aí nesse cenário?
No final das contas, a história desse ano já em cripto, como acredito que em vários outros ativos de risco, já foi muito isso, né? No início do ano ali, já teve uma primeira visão de que, ó, cara, estamos chegando aí no que os americanos aqui chamavam de do peak rates, peak inflation, ou seja, cara, que a inflação já teria chegado no pico e as taxas, consequentemente, já teriam chegado no pico também. Isso foi o que fez essa melhora toda nesse ano de ativos de risco. É impressionante, porque assim, porque dezembro ainda foi um mês muito parado, muito ruim no ano passado. Agora, esse ano, assim, virou o ano, parece que o pessoal mudou uma chavinha, né? E teve agora ali, março, até o mês passado ali, teve uma outra confusão aí, porque, cara, a inflação se mostrou mais ou menos resiliente, e aí voltou a ter uma dúvida de, pô, não, não é peak inflation, peak rate ainda, ou vai ser outra coisa que fala muito aqui, que é o higher for longer, ou seja, taxa de juros mais alta por mais tempo. E aí o mercado deu uma sentidazinha, mas agora a gente já voltou de novo nessa visão. Você tem a questão toda de crise bancária, como o Léo já falou aí já, que também faz com que o Fed, pelo menos, tenha uma tendência a ter uma mão mais leve, tá? Então, acho que a história continua. A gente olhando só para cripto, o importante notar é que, como a gente ainda tem esse cenário macro muito preponderante, cripto ainda está bem correlacionado com os mercados de risco tradicionais, tá? E uma coisa que eu sempre falo, assim, o mercado impressionante é que ele é sempre, geralmente, muito monotemático, né? Então, o mercado sempre pega um, dois cases para ele prestar atenção. Quando você tem esse movimento todo, macro, do Banco Central Americano, que, cara, controla os juros da reserva de valor do mundo, que é o dólar, fazendo essa atuação que ele está fazendo, não tem jeito, é o elefante na sala, todo mundo tem que olhar para isso, impacta todos os ativos de risco, como a gente está vendo. A gente começando a ter uma visibilidade de que, olha, chegamos no pico, isso daqui agora para frente, não vai ter tanta necessidade de subir como foi a subida agora do último ano. Aí você pode começar a olhar mais, vamos falar assim, para os fundamentos micro, diferenciação entre uma cripto para outra, e você começa a ter assim, um cenário macro, talvez não dissipando, mas tendo uma importância menor do que teve nesse movimento agora, tá? Então, acho que é muito nisso. E eu sempre falo isso, que assim, o pessoal que está aqui em cripto há mais tempo, nesse último ano aí, que foi talvez o primeiro movimento que cripto foi mais impactado por fatores macro exógenos a cripto, ou seja, fatores macros mais gerais, o pessoal de cripto teve que começar a prestar atenção nessas coisas chatas, tipo que é inflação, taxa de juros, emprego, né? Mas é isso aí, é um sinal de que a classe de ativo está saindo do nicho, está sendo mais adotada por instituições, por pessoas, por investidores que já investem nos mercados tradicionais, e aí ela passa a ser impactada, como qualquer outra classe de ativo, pelas todas as questões variáveis macroeconômicas ainda das micro, tá? Então, é nessa linha que a gente está analisando aqui.
Irmã, essa parte que você perguntou na parte de bolsa, aí acaba que o que o Portillo comentou, nesse nosso mundo aqui a gente acaba ficando bem fiel a essas coisas mais chatas, vamos dizer assim, de controle de inflação, estrutural de juros. Eu acho que a única diferença, né, olhando para o S&P e para o Ibov, né, realmente a gente tem são níveis de risco diferentes. A gente está vendo mesmo com essa perspectiva de aversão a risco lá fora, o S&P está 4 mil e pouco, né? Isso muito em cima de uma temporada de balanço que passou agora bem forte, e mesmo com essa perspectiva de um Fed Funds acima de 5, o mercado ainda acredita aí que deve ser momentâneo, né? A gente está até discutindo muito isso nessa questão, né? O banco que tenha, né, o view de não ter corte de juros lá fora, mas o mercado esse ano precifica isso, então está esse cabo de guerra. Então o mercado está muito vendo lá fora, pelo que parece, essa questão de juros altos como transitória e está tomando risco. Aqui no Brasil é o contrário, né? O mercado está vendo essa questão de juros altos como uma questão mais estrutural, de para médio e longo prazo, e mesmo com perspectiva de corte na Selic esse ano, ainda é para uma Selic alta que eventualmente não vai trazer tanto ânimo assim para a economia. Então aqui a bolsa está barata e não tem trigger. Lá fora a bolsa não está barata, mas também o pessoal não está vendo muito trigger para vender. A gente conversa muito com o gestor e tal, o pessoal, né, grande parte está vendido no S&P, mas que uma grande verdade é que a bolsa lá fora não cai de jeito nenhum, né? Teve crise bancária, teve pivô do Fed, teve balança para os 3.900, aí 3.800 a turma entra comprando para o 4.100. Então lá fora está difícil ver cair, aqui no Brasil está difícil ver subir um pouco dessa dinâmica.
Até trazendo para essa semana, saíram dados de inflação, né, dos Estados Unidos, o CPI, saiu o PPI nesta quinta-feira. Vocês acham que esses dados aí, Léo, vieram em linha, né, a gente pode dizer assim, já podem levar em um cenário aí de corte ou parada, ou ainda é muito cedo, a gente tem que ver mais dados?
O mercado ele ainda precifica na curva 3 cortes de 25, né? 75, mais ou menos 75 bips de corte na taxa de juros para esse ano, para segundo semestre. Não é a nossa visão. A gente espera que a taxa ela fique justamente o higher for longer que o Portillo comentou, que a taxa fique estável nesse patamar até o final do ano e aí em 2024 a gente comece a presenciar um ciclo de cortes. Então, por consequência, a gente veria a conformação desse cenário que a gente tem aqui no BTG. Teria basicamente o mercado teria que fazer uma reprecificação, né, do ciclo de juros, e isso traria um sinal negativo para outras classes de ativos. Por exemplo, o equities poderia sofrer com o cenário de reprecificação do ciclo, caso a nossa visão aqui ela se confirme, e a gente segue acreditando que ela vai se confirmar, porque a gente, quando olha para a inflação, apesar dela ter vindo em linha, vem em linha com o esperado pelo mercado, mas o esperado pelo mercado ainda é uma taxa dura, ainda é uma taxa elevada de inflação, ainda é uma inflação que, apesar da média móvel de 3 meses, que se olha muito lá fora, que aponta, esteja melhor, isso não significa que a trajetória daqui para frente vai ser superior ou suficiente para mostrar que o controle de preços ele aconteceu. A gente ainda tem uma pressão muito grande no mercado de trabalho, ainda tem uma pressão muito grande nos núcleos de inflação, que aqui tem uma relação muito forte com o mercado de trabalho, dado a pressão sobre salários. A gente viu na última leitura do payroll, quando a gente olha o bimestre, porque houve uma revisão no mês anterior, foi em linha com o esperado pelo mercado, mas o average hourly earnings ali estava realmente muito elevado, né? Então, salários ainda pressionados, a taxa de participação ficando relativamente estável e o desemprego caindo. Então, esse é um sinal de uma piora na composição, dado que a gente... uma piora para o Fed, né? Dado que o mercado de trabalho fica mais forte ainda com esses dados qualitativos. Então, tudo, na nossa visão aqui, indica que deveria ficar uma taxa estável até o final do ano, né? Obviamente, pode ter alguma surpresa para algum corte, um corte de 25 bases no final do ano, há essa possibilidade, mas a probabilidade é muito maior, na nossa visão aqui, de ficar parado o ano inteiro do que efetivamente ocorrerem os 3 cortes precificados na curva de juros americana hoje.
Vou completar aí o que o Cléo falou, porque é impressionante o da economia americana, e que a gente aqui no Brasil, eu até considero que a gente está numa posição privilegiada agora, porque a gente já passou por tantos ciclos inflacionários aqui, quem tem mais tempo de mercado, coisa que essa geração toda que está trabalhando nos Estados Unidos hoje, nos últimos 30 anos, nunca vivenciou. Todo mundo está no mercado aqui nos Estados Unidos, de novo, nas últimas 3 décadas, só viu os juros cair, só viu um cenário de inflação muito controlada. Tá? E só para lembrar, cara, a meta do Fed não é você abaixar a inflação. A meta do Fed é ter inflação ali, é pleno emprego, inflação em torno de 2%. né? Então, assim, você trazer essa primeira pernada da inflação aí de 8, 9 para esse nível aí de, sei lá, 4,5, 5, aí o Léo vai ter os números precisos aí, é muito mais fácil do que com algumas questões estruturais que estão acontecendo no mercado, você trazer isso aí de 4, 5 para 2, que é a meta do Fed. E acho que isso corrobora muito esse cenário de que, cara, é alta por mais tempo. E só para ele botar em perspectiva também, cara, se olha o juros real nos Estados Unidos, cara, não é que o cara está com a política meia contracionista, não, né? Que a gente tava muito, o mercado está muito mal acostumado com uma política de juros próximo de zero, taxas negativas durante muito, muito tempo. Né? Então, assim, eu acho que ainda vai ter uma readequação do mercado e dos agentes para essa nova realidade que, de novo, pode ser que tenham coisas estruturais aí mais pesadas. E como o Léo mesmo falou, cara, pô, a gente está com praticamente pleno emprego aqui nos Estados Unidos ainda. Então, assim, e com participation rate caindo, né, Léo, até por questões demográficas, e que isso também pressiona o mercado de trabalho e acaba pressionando núcleo da inflação. Então, assim, eu acho que é muito mais factível a gente ter esse cenário que o Léo colocou do que o que o mercado está precificando. Então, agora o que a gente tem que acompanhar é assim, como que o Fed vai começar a conduzir a comunicação dados os números que vão sair nos próximos meses, para meio que trazer o mercado para onde ele quer. A gente tem um Fed que, muito tempo, ele não surpreende o mercado. Ele não surpreende o mercado porque já faz as comunicações todas para o mercado chegar onde ele quer que chegue para o dia da reunião. Tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa atuação daqui para frente.
Bom, nessa linha, poxa, até queria aproveitar que você está aí, né, em Nova York, o BTG fez, né, está participando de uma semana importante aí e tem eventos rolando aí em Wall Street. Que seu sentimento aí, tem alguma novidade? Até eu vi que você fez alguns painéis interessantes ali, né, com pessoas, né, do ramo aí de cripto, etc., né, sobre as novas tecnologias, eventualmente, o que você tem algum insight bacana para compartilhar com a gente? Você comentou um pouco ali que a turma está indo mais um pouco para macro e tal, mas do lado mesmo do full tech aí, o que você tem ouvido de bacana aí para compartilhar com a gente?
Pô, assim, muito rapidamente, assim, a parte de... A gente teve o Tech Day, que a gente faz aqui uma vez por ano em Nova York, que é sempre um evento muito bacana, traz um pessoal muito legal. Agora, fato que, assim, com essa subida toda de juros, a gente tem uma destruição no mercado de tecnologia, né? Então, assim, não só por demissões em massa das empresas de tecnologia, uma diminuição absurda dos investimentos dos fundos de venture capital, de capital de risco em empresas de tecnologia. Então, assim, o pessoal está ainda muito assustado, tá? E o que teve muito discussão foi, principalmente, questões, tá bom, como você precifica inovação e novas tecnologias nesse cenário de dinheiro mais caro, tá? E a outra coisa óbvia, que é a discussão, porra, mais popular em qualquer, porra, bar hoje, que é inteligência artificial, né? E aí é muito bacana, porque a gente teve um painel com a Amy Webb, que é uma mulher espetacular, que entende muito de tecnologia, e ela trouxe algumas visões, desde as mais catastróficas, que, porra, a inteligência artificial vai matar todo mundo, até as mais, assim, otimistas, de que não, isso vai ajudar muito a nossa produtividade como sociedade. E na opinião dela, a gente vai ficar mais ou menos ali no não é nenhuma coisa nem outra. Mas a discussão está toda em cima disso aqui, tá? E mais uma vez, cara, acho que a gente aqui brasileiro acabou estando com uma perspectiva muito boa por tudo que a gente já viveu no nosso passado aqui em relação ao que está acontecendo aqui, tá? Para mim, pelo menos no meu tempo de mercado, é a primeira vez que a gente tem esse posicionamento, tá? Agora, no geral, cara, eu achei, assim, acho que assim, o pior do pessimismo aqui já passou, tá? Eu achei tudo um pouquinho mais moderada, no geral.
Bom, já que a gente já começou a falar aí de novas tecnologias, já entrou nesse papo, eu queria trazer aí o assunto, né? A importância de diversificação da carteira e do nosso tema de hoje, né? O dólar aí faz parte dessa estratégia. Então, eu queria entender com vocês como que a gente pode fazer isso.
Boa, acho que eu vou puxar aqui do meu lado, da nossa parte de alocação. A gente tem o nosso Asset Strategy, né, o nosso relatório que basicamente a gente direciona as alocações por perfil de investimento e, obviamente, por momento de mercado também. E ali a gente sempre tem uma diversificação global. essa diversificação que obviamente ela pode ser feita tanto em classes de ativos tradicionais como juros, renda fixa usual, renda variável também equity, como investimentos alternativos também. A gente, obviamente, cada alocação, cada direcionamento depende do perfil de cada investidor, mas a gente sempre prega que isso é importante. Obviamente ali, né, é uma carteira para a gente conseguir marcar e entregar algum direcional de rentabilidade a uma carteira passiva, mas aqui a gente tem uma gama de especialistas muito grandes em diversas classes de ativos para direcionar efetivamente a alocação mais específica aqui em cada classe, né? E nesse momento, assim, pensando em diversificação em dólar, pontos de entrada, o pessoal tem perguntado assim, com uma frequência bem relevante. Ah, então agora é um bom ponto de entrada para o dólar, agora é um bom momento para a gente comprar dólar. Obviamente depende muito de qual que é o seu fim com essa aquisição da moeda, né? É uma viagem, enfim, é direcionar um valor para um filho estudando no exterior, qual que é essa intenção. Porque para a parte de investimentos é sempre o momento de comprar dólar. Sempre tem que ter na carteira, tem que ser aportes proporcionais ao seu asset allocation, proporcional à evolução do seu patrimônio. Isso precisa acontecer, essa diversificação de moedas, é sempre importante. O dólar, em momentos de mais instabilidade, como a gente falou lá no começo da nossa conversa, serve como hedge, serve como um suavizador da rentabilidade da carteira, então bem importante também. E aí não só o dólar, né? Obviamente as companhias americanas também, que geram caixa em dólar, então no final do dia você está comprando intrinsecamente ali também o dólar, então comprando inflação no Brasil, em alguma parte você também está comprando dólar, porque o Brasil é altamente sensível a preços globais, então tudo isso aqui é sempre importante ter na alocação, né? Então para a gente aqui, está R$4,95, então tá bom, então fica sobrealocado e compra um pouco mais de dólar agora e um pouco menos à frente, mas é sempre importante fazer essas aquisições periódicas para manter o seu portfólio equilibrado com uma composição de exposição internacional de acordo com o seu perfil, do que é definido pelo seu assessor, banker, enfim, e por como você faz para poder ser orientado via investimentos.
Acho que uma coisa legal também, dado essa perspectiva da assim, qual é a ideia, né, qual é o fim desse investimento, o meio também acho que é muito importante, né? Hoje o mercado brasileiro se desenvolveu muito. A gente hoje tem várias alternativas, tanto, né, podendo comprar um fundo que compra dólar, podendo comprar o dólar futuro no Ibovespa, podendo comprar opção de dólar, né? Ficou muito mais democrático o acesso aos ativos atrelados ao dólar. Você consegue comprar, né, ações de empresas americanas que também tem a variação do câmbio dentro daquela delta do preço. E nessa linha aí, acho que é também um bom motivo do nosso podcast é entender mais aí também sobre o BTG Doll, que realmente seria a terceira derivada aí, a inovação da inovação aí que o banco lançou recentemente, e acho que tem feito é um produto tipo, único, né? Acaba caindo como uma luva ali para a funcionalidade dele. Então, Portilho, puder dar uma pequena aula aqui para a gente desse sucesso aí que já está aí Brasil afora dessa iniciativa do banco, seria bem bacana, cara.
Vamos lá. Primeiro que só colocadas para o Zendon, tanto do Jéssica quanto do Léo, assim, a importância da alocação. Né, assim, no longo prazo, a tua alocação é muito mais importante no teu retorno total do que eventualmente você vai acertar o ação da vez ali, porra, vai dar uma porradinha aqui, uma porradinha ali. Tá? No longo prazo, como você aloca o teu patrimônio é o que vai ter maior impacto no teu retorno. E, obviamente, a gente aqui, até por experiência, sabe que você tem que ter algum tipo de alocação em dólar e em moeda estrangeira. Primeiro, porque assim, historicamente a gente tem um diferencial de inflação, então tende a andar o dólar. Segundo, que é a moeda que é a reserva do mundo. E acho também, como foi o Léo e o Jess falaram, assim, parte da nossa cesta de inflação, querendo ou não querendo, é dolarizada. Né? Então, mesmo que você não queira, parte da nossa vida ela é impactada pelas variações do câmbio. Então, isso por si só já seria uma justificativa de você ter alocação em dólar. O que a gente fez agora com o BTG Doll nada mais foi do que a gente trazer um novo instrumento usando uma nova tecnologia, que é a tecnologia de cripto, de blockchain, para trazer um instrumento que você tem total exposição ao dólar, um para um, de uma forma muito mais fácil, eficiente e até mesmo barata. A gente montou uma estrutura muito eficiente, que tem assim, taxas muito competitivas, e assim, Você tem várias opções de você ter exposição a dólar. Você pode comprar dólar e guardar em casa, você pode botar no fundo cambial, você pode abrir uma conta lá fora e mandar dinheiro. Todos esses caminhos, esses meios, têm seus benefícios, têm suas taxas. A gente acredita que o BTG Doll ficou muito competitivo da forma como a gente estruturou, não só pela facilidade, tá? Então você consegue comprar ele em pouquíssimos cliques, direto no aplicativo você consegue alocar. E com taxas muito competitivas, você está muito eficiente e barato para você fazer a locação. E aí, assim, só trazendo um pouquinho mais assim, essa questão do BTG Doll, eu falo muito aqui da tecnologia de cripto, do que é essa tecnologia, as transformações que a gente imagina que ela vai ter no mercado. No final das contas, o BTG Doll é a prova da quantidade de mudanças, da quantidade de benefícios que a gente pode ter com essa tecnologia, né? Cripto é muito mais do que Bitcoin, e o BTG Doll é uma prova disso, que nada mais é você usar a tecnologia de blockchain para você construir em cima dessa plataforma um instrumento que vai te dar acesso a um tipo de ativo de uma forma mais fácil, mais simples, mais barata, mais eficiente, tá? Então, acho que a gente pega várias coisas numa só. E, mais uma vez, cara, dá mais uma opção para os nossos clientes aí deles fazerem uma alocação bacana, tá na nossa missão aqui com o banco.
Portilho, eu queria te fazer uma pergunta também. Eu vi uma entrevista sua recente, um vídeo, falando também da importância do BTG Doll nesse momento atual que a gente viu no ano passado, o inverno cripto, né? A gente viu muitas empresas ali com problema de governança, de alavancagem e tal. E esse stablecoin, né, o BTG Doll, tem uma estrutura de um banco por trás, com governança, capital aberto, né? Então traz toda essa credibilidade também, né?
Perfeito. A gente, quer dizer, a estruturação do BTG Doll veio muito nessa linha, Marcelo. A gente viu que tinha uma dor no mercado. O mercado de stablecoins, que é, de fato, o que é o BTG Doll, o que é uma stablecoin? É você representar um ativo estável, na maioria das vezes uma moeda forte ou às vezes ouro, através da tecnologia de blockchain na forma de uma cripto, tá? É simples assim. Então, assim, em vez de você ter uma cota de fundo, você tem um token, que é uma cripto, que representa um dólar. E a gente viu, tem outros ativos semelhantes a esse no mercado, mas a gente viu, desde o ano passado, muitas dessas firmas que fazem esse produto com problemas. Não só problemas diretamente relacionados ao mercado cripto ano passado, mas esse ano mais relacionadas à indústria bancária americana. Né? Então, isso aí aumentou a nossa convicção que, primeiro, o instrumento é muito importante. Por quê? Porque você ter uma stablecoin de dólar é a forma de você transacionar dólar em blockchain, tá? Ou seja, você pode operar cripto usando o BTG Doll, você pode alocar usando essa tecnologia, que, de novo, é muito mais eficiente. E a gente viu que tinha um espaço no mercado justamente para uma instituição como a gente, que, porra, como você falou, é uma instituição aberta, regulada, com todas as regras de governança, compliance, boa gestão de risco, toda a parte operacional, que para a gente é o nosso dia a dia, a gente trazer isso para o mercado cripto e trazer isso para os nossos clientes. Então, a gente acaba pegando aqui duas dores, eu acho, com esse produto. Primeiro, para o cara que quer ter exposição a dólar, ter um instrumento mais fácil e mais eficiente, mais barato, e para o mercado de cripto, que estava com uma dor muito grande por conta disso, ter uma stablecoin de dólar feita por um banco nessa estrutura toda que eu te falei aqui. Então, assim, a gente está muito animado com o produto, é uma inovação grande para um banco, porque, de novo, a gente está trazendo todo esse arcabouço que a gente tem, que a gente consegue trazer para o mercado como banco, e estamos muito animados. A repercussão até agora foi ótima, não só aqui no Brasil, quer dizer, no Brasil como aqui fora. E assim, de novo, segue a nossa jornada aí de cada vez inovar, mas fazer aquela inovação, trazer aquela inovação que faça sentido para os clientes, para o nosso negócio, né? Então, inovação por inovação, ela não é nada, né? Ela só tem um valor se ela traz, de fato, algum benefício para a economia, para a sociedade, para os clientes. É nisso que a gente mira.
E é legal, né? Poxa, ele, apesar de ser um produto que, que a gente brinca na cozinha, ele é, pô, mega complexo, que chega no salão para o cliente ali, é muito fácil, na palma da mão, né? No próprio portal, ele consegue fazer os investimentos, acompanhar, resgatar, aplicar. Então, a gente tem todo um esforço nosso no back-office, como a gente chama, mas na parte de UX ali, hoje o cliente está viajando, está no Wi-Fi do avião, consegue aplicar nesse produto, né?
Exatamente isso, assim, muito bom que você tocou nesse ponto, porque a tecnologia, a gente fala muito de tecnologia aqui, né? Mas a tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim. Então, assim, vou dar um exemplo, a gente usa o nosso telefone celular hoje sem ter a menor ideia como é que funciona a internet, não sei o quê. A gente usa porque funciona muito bem. Não é diferente você trazer inovação num instrumento financeiro. No final das contas, assim, o nosso trabalho é justamente fazer a cozinha toda aí, como o Gerson colocou, para que na hora que chega na sala lá seja fácil, seja barato, tenha um preço, porra, justo e facilite a vida do cliente que está na ponta, né?
Bom, eu queria continuar falando de dólar, tal, do mercado de uma forma geral. Teve um cenário de câmbio aqui de maio que saiu aqui do Research, do time do Léo, falando um pouco também do cenário local. Né, que a gente tem um ponto ali ainda que está em aberto, vamos dizer assim, que é a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso. Vocês acham que esse assunto pode ser um trigger aí para o mercado brasileiro, para o real?
Eu acho que pode ser uma pauta bastante relevante para a gente entender efetivamente se vai ser sustentável a continuidade desse movimento na taxa de câmbio. Até para colocar em perspectiva aqui de uma forma mais quantitativa, o nosso cenário base para a taxa de câmbio no final desse ano ele é 5,30. Mas a gente tem uma outra modelagem que a gente utiliza aqui que incorpora movimentos recentes no mercado, principalmente na taxa de câmbio, na precificação de risco via CDS e também outras interações entre ativos de valor e ativos de crescimento. E quando a gente empacota tudo isso nesse modelo, a gente já enxerga um deslocamento para baixo. A gente enxerga que nessa visão alternativa a taxa poderia ser 5,18 no final do ano. E isso, obviamente, incorpora uma evolução construtiva da discussão de arcabouço fiscal. Hoje a discussão ela está pautada por uma melhora no qualitativo do projeto, um retorno dos mecanismos de enforcement, um retorno também nos mecanismos de contingenciamento de despesas, à medida que seja visualizado que em um determinado ano a meta de superávit primário parece que não será alcançada, então algumas medidas para poder consertar a rota no meio do caminho, para a gente efetivamente entregar o superávit primário definido no projeto para cada momento no tempo. Então a gente vê uma discussão caminhando para um lado um pouco mais construtivo. A evolução nessa direção, na nossa visão, ele pode não ser um trigger importante para mais uma mega valorização do real, talvez uma apreciação na margem, mas nada muito significativo, até porque a gente continua vendo essa reprecificação do ciclo de juros lá fora, e isso vai ser bem relevante. E é o motivo do porquê a gente explica que nesse momento que a moeda é 4,98, até o final do ano ela poderia chegar em 5,18, na visão alternativa, ou 5,30 no base, ela incorpora esse poder internacional muito forte. Mas quando a gente olha para o doméstico, a gente vê que bastante coisa foi precificada, bastante coisa positiva, na taxa de juros é até mais agudo essa percepção do que efetivamente no câmbio. Mas sim, é uma discussão que pode gerar uma apreciação na margem ou pelo menos não trigar uma depreciação num patamar mais elevado que esse 5,18, 5,30 que a gente comenta aí para final de ano. É uma discussão que a gente espera que evolua com mais força na próxima, a partir da próxima semana, com a apresentação do relatório do Cajado, deputado Cajado. A gente deve ver uma evolução mais construtiva na discussão. Então a gente fica monitorando esse aspecto também bastante político, né, efetivamente, para poder entender qual será a precificação de risco. A gente sempre fala, o câmbio ele tem várias variáveis fundamentais muito importantes. A gente vê o fluxo na conta comercial compensando a saída pelo financeiro, etc. Mas o câmbio ele é também uma precificação de risco, assim como um CDS, o Credit Default Swap. Ele é um ativo que precifica risco, o câmbio também é. E por isso a gente também tem que monitorar aqui qual vai ser o andamento da agenda doméstica.
Bom, para encerrar o nosso episódio aqui, queria ver o que falar aqui, o último recado. A gente já deu muitas dicas aqui, né, de diversificação. O que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias? O que a gente tem que se preparar e o que vocês estão esperando?
Bom, acho que aqui do meu lado é o que a gente vai continuar monitorando bastante no cenário global. É a evolução das falas dos membros do Fed, né? Acho que aqui vai ser bem importante para a gente entender qual que é essa visão em relação ao ciclo de juros esse ano, se o nosso cenário base ele continua fazendo sentido. e no lado doméstico a evolução do arcabouço fiscal. Vão ser os dois pontos principais. Obviamente, né, também tem outros dados aqui, principalmente domésticos mais de curto prazo, que a gente vai ficar de olho. Amanhã, por exemplo, a gente tem inflação, sexta-feira, e que é importante para também precificar ciclo doméstico de juros, e aí, por consequência, tem um reflexo aqui na precificação de câmbio também. Mas a gente fica com maior atenção nas falas de membros do Fed, para pensar ciclo de juros lá fora, e aqui na evolução da discussão do arcabouço fiscal.
Boa, do meu lado aqui, rapidamente, é a parte de a temporada de balanço aqui no Brasil já, né? Do meio para o final, temos balanço da Petrobras para ficar de olho ainda, outras companhias, que de novo, na média, parece ser uma temporada de balanço positiva também, a Bolsa realmente em patamares de preço muito atrativo. Então é ficar de olho nisso que o Léo comentou e fazer um bom stock picking aí, olhando a temporada de balanço e manter um portfólio bem diversificado aqui. E protegido, dado que, apesar do cenário parecer que no segundo semestre vai ser melhor que no primeiro, não é uma volatilidade mais elevada ainda à frente, parece fazer todo sentido.
Completando aqui, Marcelo, eu acho assim, só reforçar aquela coisa que a gente falou aqui da locação, a importância de você ter exposição em dólar, por todas as razões que a gente falou, o quanto, pô, a gente tem vários relatórios aí de alocação que a gente dá ideias de percentual que cada tipo de perfil deveria ter, e que agora a gente tem um instrumento novo para você poder fazer isso de forma mais fácil, mais barata, seja para o setor de alocação, seja porque por daqui a 6 meses você vai ter uma viagem e você pô, não sabe se o dólar vai subir ou vai cair, então você já quer fazer um preço médio até lá, né? Então, assim, fica nisso aqui, tá? Acho que, mais uma vez, a gente trabalhando bastante aqui na cozinha para trazer coisas legais para os clientes.
Legal. E, Portilho, uma última pergunta, só aproveitando que me veio à cabeça, você falou aí, né, da dificuldade do setor de tecnologia com a taxa de juros altas, a gente mencionou um pouquinho, né, a crise no ano passado ali, como que você está vendo aí as perspectivas para as criptos? A gente até ficou famoso, né, o inverno cripto já passou?
Eu não gosto muito desses carimbos, assim, inverno, agora é verão, assim, investimento é uma coisa constante, é diário, você tem que estar acompanhando, a gente passa por ciclos econômicos, então assim, não dá. O que eu acredito, sim, a gente teve um momento de excesso que acontece, eu costumo falar que assim, isso não tem nada a ver com cripto, isso acontece com qualquer nova tecnologia, você geralmente tem esses ciclos de excesso, como a gente viu em cripto, já aconteceu com a internet, já aconteceu com ferrovia, já aconteceu com automóvel, então assim, isso é uma coisa normal, e volta para a coisa, acompanhar o que está acontecendo no cenário macro, acompanhar no cenário micro. Agora, cripto é uma nova tecnologia, uma nova classe de ativo, e com uma característica do lado de investimento muito assimétrica. De novo, eu não canso de falar isso, fica até chato de tanto que eu repito isso, mas é porque é importante para quem está investindo. O que é um investimento com característica assimétrica? É que se você tiver errado no teu investimento, você perde menos do que você ganha se você tiver certo. Tá? E isso é característico de tecnologias novas. E você tem que ter um espaço na tua alocação para isso. Tá? Porque, e ainda mais nesses momentos que você tem esses estouros de bolha, essas correções de momentos de excesso, onde você tem preços mais atrativos, que é nesses momentos que você faz alocações que vão te dar bons retornos no longo prazo. Tá? De novo, isso vale muito para novas tecnologias, não é diferente para alguns setores da Bolsa, tá? Então assim, dá para você fazer boas comparações em termos disso aqui. Então assim, eu procuro sair um pouquinho aí dos carimbos, das manchetes e pensar mais no médio e longo prazo, porque, cara, eu sei que é isso que vai dar resultado.
Bom, então acho que é isso. Muito obrigada, Portilho.
O prazer é meu, cara. Eu venho aqui toda semana se me chamarem. É que o Gerson não me chama toda semana. Então, se me chamar toda semana, eu venho toda semana, entendeu? É um prazer estar aqui.
Olha lá, abre a oportunidade aí, a gente chama.
Não me dá essa abertura, não, hein?
Um abração para todo mundo que está assistindo a gente. É sempre um prazer, pessoal.
Obrigada, Léo.
Obrigada, Marcelo e Gerson. Valeu, Portilho, galera. É um prazer falar com vocês aí.
Então é isso, gente. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no ar. Lembrem de seguir ali o canal para ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.